FM Network.
Fala, torcedor do time mais amado, mais querido, não mais sofrido dos Estados Unidos, do Brasil, do mundo. Estamos falando do Dallas Cowboys. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Blue Star Brasil. E aqui, como sempre, sou eu, Gabriel Platt, falando do nosso time da América que venceu mais um jogo nessa temporada. Né? Chegamos a 12 vitórias? Acho que são 12 vitórias. Eu só fico vendo a diferença pro Eagles e nem fico reparando na quantidade total de vitórias, né? Porque basicamente é o que importa agora nessa reta de final de temporada. Mas, enfim, tudo bem com você, Vinícius?
Tudo bem, Plat, ouvintes. É isso mesmo, são 12 vitórias e, cara, mais uma vitória, ao meu ver, muito tranquila. Mas eu vou falar assim, eu dormi, acho que da metade do segundo quarto pra frente. Eu só fui ver todo o jogo, realmente, hoje, 6 horas da tarde.
Pô, sinceramente, se eu não fosse gravar o podcast, eu ia te falar pra nem ver o jogo, cara. Porque foi um jogo bem ruim. O primeiro tempo, cara, era Festival do Bagre, né? E, meu Deus do céu, cara, que primeiro tempo ruim. É aquele tipo de jogo que, se a gente não tá gravando, se a gente tem que comentar sobre, cara, tipo, eu nem ligo, nem julgo se a pessoa não assistir, porque é um jogo meio que não valia nada pro Tennessee Titans, né? E pra gente meio que valia pra manter um fio de esperança que por acaso ele se manteve vivo, a gente vai falar mais pra frente. Mas foi um jogo bem ruim. E só que antes de falar sobre o jogo, né, acho que é o assunto da NFL na semana, acho que a gente não pode deixar de comentar sobre, que é a situação do nosso Damar Hamlin, né? Você tava vendo ao vivo o jogo, Vinícius? Não tava.
Não, eu tava vendo outra coisa, aí na hora que comentaram, aí eu mudei pro jogo pra entender o que tava acontecendo ali.
Por acaso, eu tava acordado, eu tava meio que me preparando pra dormir, só que eu tive um problema meio que de saúde e eu tava meio, não tava perto da televisão. E aí, quando eu abri o celular pra ver, eu vi todo mundo comentando, jogo cancelado. Eu, que jogo cancelado? Como assim? Aí fui ver o lance, e aí eu esperava ver um lance parecido com o do Ryan Shazier, né? Aquele, uma jogada meio assustadora, que o jogador cai no chão meio esquisito. E foi uma jogada muito normal, assim, né, o lance. T. Higgins, que foi o outro jogador envolvido no lance, é um tackle super comum, assim, que a gente vê acontecendo o tempo todo. Só que acabou acontecendo uma fatalidade com o Hamlin. Caiu desacordado e teve toda aquela situação que todo mundo sabe. E eu nem vou entrar em muitos detalhes sobre a situação, até porque, primeiro, eu não sou médico. E, segundo, eu não tenho experiência nenhuma na área sobre qualquer coisa do tipo. Então, se eu for me aprofundar, eu com certeza vou falar bobagem. E então, tem gente muito mais qualificada pra falar sobre isso do que eu. Vale a menção do sentido que é um lance que foi muito impactante, assim, pra todo mundo, né? Porque, como eu falei, é um lance que, se você ver, não é um lance assustador, um lance diferente, é um lance comum de jogo. E isso mudou bastante, impactou não só os jogadores que estavam lá presentes no jogo, como também todos os outros times da NFL, né? Tanto que você vê uma comoção nas redes sociais, os times colocando o nome e o número dele na foto de perfil, a liga mostrando sobre isso. Porque, imagina, Vinícius, você como jogador de futebol americano, você vê isso acontecendo num horário nobre dos Estados Unidos, né? E dá toda essa proporção, né? E aí, jogo cancelado. E aí você pensa, cara, beleza. O jogo foi na segunda. Na terça-feira eu treino. Na verdade, terça você não treina, mas enfim, né? Você treina durante a semana. Mas você vai chegar no jogo domingo e vai ter teco parecido com esse durante o jogo. Você sabe que vai ter. Você tá dentro desse meio, você sabe como é que é o esporte e tal. Você fica pensando, cara, qual a chance disso acontecer comigo? Ou de acontecer com um amigo meu que tá, porra, treinando comigo a vida toda? Ou de, por acaso, eu fazer isso com alguém? Então, mexe muito com os jogadores, né? A NFL disponibilizou um apoio para os jogadores, psicologicamente falando, né? Para quem não tá se sentindo confortável com a situação. O que, para mim, é o mínimo que a NFL deveria fazer. Mas é uma situação que impacta muito o próprio Dallas Cowboys, né, Vinícius?
Totalmente, impacta todo mundo, mas focando na gente, porque, cara, é o que você falou, né? Foi um tackle super normal, a gente espera que tivesse sido alguma coisa muito mais pesada, né? Igual eu e você, que a gente não tava vendo ao vivo, a gente imaginasse que tivesse sido algo muito surreal e não foi. Pra entrar isso na cabeça de jogador, de qualquer um também, né? Mas principalmente dos caras que estão lá, é muito fácil, né? Então,
como que você vai fazer um tackle no jogo seguinte com isso na cabeça, sabe?
Sim, é, sabendo que existe essa possibilidade, porque foi um negócio muito raro que aconteceu, né? Do jeito que a gente tava lendo, que vi sobre isso.
Pelo que a gente viu, ele meio que tomou uma pancada na hora errada, assim, tipo, no momento, tipo, é um décimo de segundo da batida do coração, que tomou um choque por conta disso. Pelo menos essa é a possibilidade mais provável que eles tratam, até porque eles não soltaram nenhum boletim médico. Mas, e se acontecer com outra pessoa, né? Passa muito pela cabeça. Eu, por exemplo, eu faço crossfit, né? E recentemente teve um acidente com uma pessoa fazendo crossfit que se lesionou muito feio fazendo um movimento lá. E na mesma semana que apareceu isso, saiu reportagem e tal, porque parecia que ele corria risco de ficar paraplégico e tudo mais. E na mesma semana eu tive que fazer um movimento que a pessoa fez. E, pô, eu levantar, sei lá, 100 quilos na barra pra fazer um movimento que a pessoa fez, sabendo que, porra, eu vou fazer um negócio que pode ter deixado a pessoa paraplégica. Eu, cara, eu tive medo de fazer. E eu me sinto confortável, eu fazia aquilo que eu faço toda semana, sabe? E um peso que eu tava fazendo de forma confortável, tinha professor, tinha estagiário, tinha todo mundo em volta. É uma coisa muito mais fácil de controlar. Agora, um teco assim, cara, eu acho que a gente vai ver, pelo menos nessa semana, assim, na NFL, cara, os jogadores muito mais nervosos, mais receosos pra fazer o teco. Não sei se você concorda.
Sim, sim, concordo, porque vai estar todo mundo assustado e com medo de que aconteça alguma coisa do tipo. Então, é bom assistir os jogos dessa semana, que é bem provável que vai acontecer isso aí mesmo, Plat.
Pois é, vamos continuar rezando pela melhora. O Damar Hamlin, ele tem uma campanha de arrecadação pra caridade. Eu sei caridade, né, Vinícius? Compra de brinquedos, não
é? É, compra de brinquedos pra crianças carentes.
Isso. E ele tinha uma meta de, acho que era 25 mil dólares e já chegou a 6 milhões de dólares, uma coisa assim. Então isso mostra como todo mundo nos Estados Unidos e até fora estava engajado. Então, se você tem dinheiro sobrando e você quer fazer uma doação, você pode fazer a doação, né? Se você entrar nas redes sociais, procurar pelo Damar Hamlin, caridade, ou a gente mesmo disponibiliza o link aqui no podcast, sem problema. Se você quiser fazer uma doação também, acho que é uma prova, né? É uma prova de carinho, a prova que você torce pela recuperação do Damar Hamlin. E se não puder, acho que só pelo menos rezar, desejar o bem, pra mim já é alguma coisa. Mas vamos voltar pro jogo aqui, Vinícius. A gente já falou do assunto que acho que era necessário comentar sobre, mesmo não tendo relação totalmente direta com o Dallas Cowboys, né, mas indiretamente sim. Mas agora vamos falar do jogo, né, que o Cowboys venceu o Tennessee Titans na quinta-feira, né, o último Thursday Night da temporada, e o Cowboys venceu por 27-13. Eu não tô esquecido, mas eu lembro que você falou que era um jogo pra gente passar o trator no primeiro tempo e segundo tempo ser totalmente garbage time. E o que a gente viu foi totalmente o contrário, né? O jogo foi pro intervalo 10-6, né? Com o Titans tendo a posse de bola no segundo tempo, se eu não me engano. O jogo tava nessa diferença de 4 pontos até o último quarto. Né? No último quarto, o Cowboys conseguiu abrir a diferença e Titans não conseguiu correr atrás do placar. E, Vinícius, pra você que esperava que fosse um jogo fácil, o que que fez esse jogo ser mais complicado do que deveria, na sua opinião?
Será que um dia esses caras vão me ouvir, Prat? Porque a gente não finalizou o jogo até a hora do intervalo. Chegou no último quarto e a gente perdeu o Tyler Biadish. A gente poderia já estar jogando com um OL reserva.
Ah, eu acho que eles tentaram, cara. Eu acho que eles tentaram decidir o jogo no intervalo, mas não é como se fosse a coisa mais fácil do mundo, né?
Pô, era o Titans, cara, jogando sem Derrick Henry, jogando com Joshua Dobbs, cara. Joshua Dobbs, que saiu chutado do Pittsburgh Steelers e coisas do tipo. Além da mais uns 10 desfalques que o time teve, mas tá. Cara, acho que teve erro de um pouco de todos os lados, né? Teve erro do deck, o nosso jogo corrido não entrou de jeito nenhum. Eu aproveitei pra assistir hoje o jogo pela AL22, no NFL Game Pass, né? AL22, você consegue ver tanto de cima a jogada, então você vê o campo bem aberto e tem aquela câmera que fica atrás, uma direção ali atrás da jogada também. Você vê essas duas visões de cada jogada que vai acontecendo. Igual se fosse um jogo corrido, não entrou. Porque parece que nosso jogador ou é muito burro, ou não tava conseguindo ver espaço direito, ou o Kellen Moore também é muito idiota na hora de montar o playbook, cara. Porque cada jogada que dava pra ter sido feito tipo, de uma outra forma e ter ganho muito mais jardas, por exemplo, e ter colocado esse jogo corrido em evidência, sabe? Seja com o Malik Davis ou com o Zeke Elliott. E assim, aproveitar pra gastar mais relógio, pra conseguir mais ações da drives e assim não deixar esse jogo tão difícil parelho como foi, a gente não conseguiu fazer, né? Além do aéreo com os erros que teve. Cara, a defesa com o Nashon Wright. Teve interceptação, mas teve duas ou três jogadas em cima dele.
Aquela jogada antes do intervalo, que o wide receiver ele conseguiu fazer a recepção e conseguiu ficar dentro de campo. Acho que foi o Uso, não sei se era o Uso. Acabou não dando em nada, acho que foi só o field goal, mas por um momento, cara, eu... Porque o relógio tava quase acabando, né? Quase estourando. Mas por um momento eu temi por um touchdown cedido ali de uma forma inacreditável.
É, foi essa que o Nashon Wright, tipo, ele já tava... Ele foi tentar fazer o tackle escorregando pra fora do campo, né? Tacou a mão em cima do Woods, mas, tipo, só deu aquela mãozada e já foi deslizando pra fora do campo. A primeira recepção que ele sofreu, que foi uma recepção bem longa. Então, tipo, muitas vezes a gente tinha possibilidade de acabar logo com a drive deles... E sempre acontecia uma ou outra jogada que dava essa continuação. E ok, teve vezes que acabou, né, não dando em nada. Um touchdown só que teve, né? A pontuação foi bem baixa por parte do Titans, até por conta do time que tava jogando. Mas dá medo pros próximos jogos, né? Não só pro jogo do Titans. Quem sabe numa próxima vez esses caras me ouvem no sentido de acaba logo o jogo, tenta abrir pelo menos essas duas posses de bola igual que a gente ganhou, né? Praticamente de 14 pontos. Tentar abrir esses 14 pontos até o intervalo. O time tem capacidade. Foi um jogo que explorou muito mais o Tyrants, que na outra semana, na 16, acho que não teve tanto isso. Na 16 e na 15, por exemplo, a gente não teve tanto jogo dos outros Tyrants. Do Hendershot, do outro carinha que eu esqueci o nome, tirando o Schultz, que é o titular já. A gente conseguiu explorar melhor os Tyrants, conseguiu até, de certa forma, explorar um pouquinho melhor os outros recebedores, fora o Lambe. Mas, pô, aí Dallas quer forçar... corrida em primeira descida, que é forçar a corrida pelo meio. Aí a gente não vai, aí a gente vai deixar jogos parelhos assim.
Acho que foi isso que complicou o jogo, Vinícius. Acho que o Cowboys não correu bem com a bola, né? O Zeke, ele correu 19 vezes para 37 jardas. É menos de 2 jardas por carregada em média, tipo, é muito pouco. A corrida mais longa do Zeke foi para 6 jardas, né? E o Malik Davis, ele teve 10 corridas para 39 jardas. Você pensa, pô, média de 3.9 e tal, ok. Só que ele teve uma corrida de 23 jardas, né? Ou seja, nas outras 9 corridas ele somou 16 jardas, né? O que é mais ou menos a média que o Zeke teve. Então o Cowboys correu muito mal. E aí o Dak foi forçado a lançar muita bola, né? O Dak, ele lançou a bola 41 vezes, o que, na minha opinião, num jogo desse não faz muito sentido você colocar seu quarterback pra lançar tantas bolas, né?
41 vezes é pra jogo que você tá perdendo no placar.
Pois é, e aí você vê isso no reflexo nas campanhas, né? O Cowboys chutou muito punch nesse jogo, teve vários turnouts também. Só olhando por alto aqui, cara, teve dois, mas teve umas campanhas de 5 jogadas, ou seja, um first down, um punch, sabe? E o Cowboys teve muito turnover também, a gente vai comentar sobre isso, mas eu acho que, pô, isso impactou bastante. E no Tennessee Titans, né, eu acho que o Dobbs, ele não fez um jogo ruim. Uma situação onde ele tava, acho que ele fez um jogo, tipo, ok. E acho que a defesa ainda não tá me passando confiança, né? Você falou do Nashon Wright também. Ele, por acaso, liderou o time em tackles e em passes desviados. Se você olhar só pelos números, você vai, caramba, foi o melhor jogador da defesa. E eu não acho que foi. Não acho que ele foi, tipo, péssimo. Eu acho que ele foi, tipo, mediano, fez umas boas jogadas, mas também fez umas jogadas que quase entregaram também, né? Então, sei lá, é um cara que eu não confio tanto assim.
E do Joshua Dobbs, vou falar baixinho aqui, mas cada jogadinha que ele conseguiu fazer run pass option, que deu uma boa enganada na nossa defesa.
Pois é, e aí você pensa que isso é um dos pontos fracos da nossa defesa. A gente cansou de falar sobre isso, né, de quarterback móvel contra o Houston Texans, né? Tanto o Mills quanto, acho que era o Webb, né? Mas enfim, os dois quarterbacks de Houston, eles também correram bem com a bola e deu mais trabalho do que deveria pra nossa defesa. Nossa defesa teve problemas com eles. E aí não precisa nem falar dos outros quarterbacks, tipo Jalen Hurts e tal. Porque se a gente chegar nos playoffs, a gente vai falar sobre a situação deles, mas o mais provável é a gente enfrentar o Tom Brady. Beleza, o Tom Brady não corre com a bola. Vai correr raramente. A gente não vai ver um run pass option do Tom Brady. Aí é menos um fator pra gente se preocupar. Mas se a gente vai enfrentar um Philadelphia Eagles, por acaso, aí a gente tem que se preocupar com o jogo terrestre. Se a gente for enfrentar o Giants nos playoffs, a gente vai ter que se preocupar com o quarterback correndo com a bola. Pode lidar com essa ameaça de quarterback imóvel nos playoffs. E o Cowboys precisa estar preparado pra isso, porque de fato é um ponto fraco da defesa. E é um ponto fraco que
a temporada passou e a gente não vê meio que corrigindo, né, Vinícius? Porque as faltas que a gente comentava no começo da temporada, meio que o Cowboys resolveu esse problema. A gente não critica mais quantidade de falta, né? O time já melhorou em relação a isso, mas agora o resto do quarterback móvel é uma coisa também que ainda me deixa com o pé atrás.
O que que me deixa com o pé atrás ainda mais? Como você falou, a gente penou com o QBs do Texans, a gente penou com o terceiro QB do Tennessee Titans, sabe? E a gente vai enfrentar um cara que, pô, o Jalen Hurts é um QB muito bom, né, nessas situações. E vai ter que fazer um plano de jogo muito bem feito pra isso. Isso, se Dallas não fizer um plano de jogo defensivo muito bem planejado e pensado, a gente vai sofrer nos playoffs com o Hurts, com o Brock Purdy, né, que pode ser que a gente enfrente ou não sei como que vai ficar certinho isso. E até o Patrick Mahomes num futuro Super Bowl aí, por que não? E se a gente tá sofrendo com o QB, com o terceiro QB, cara, a chance de a gente sofrer com o QB titular que tem quase mais de 1000 jardas terrestres é muito maior. E é isso que dá um pouco de medo da gente.
Eu falei do jogo terrestre, né, que a gente correu mal. E Vinícius, pra você, alguma coisa explica o Cowboys ter corrido tão mal nesse jogo? Porque a linha defensiva do Tennessee Titans tava bem baleada, né? Muitos jogadores reservas da linha defensiva. E ainda teve jogador lesionado, né? Titular da linha defensiva que saiu no meio do jogo. Eu não vou lembrar qual deles, cara, mas enfim. E sabe quem tá no Titans? Agora que eu vi que jogou, nem sabia. Terrell Baixão, não lembrava dele no jogo, não.
Cara, sabe quando que eu vi ele? Só teve um momento que eu reparei nele no jogo, que foi um passe pro Lambe, que o Lambe foi pra lateral do Titans, e ele dá, tipo, como se fosse, sabe, tipo, só um soquinho nas costas do Lambe, né? Nada de agressividade, nada, tipo, só aquele soquinho de amigo e tal. Aí o Lambe vira e olha pra ele, aí que eu consegui ver, tá, Baixão, aí eu, tá aí.
Ele teve um teco pra perda de jarda e um QB hit. Eu não vi ele no jogo. Mas enfim, sobre o jogo terrestre, Vinícius, você acha que tem alguma explicação? Você acha que só a ausência do Tony Pollard explica isso, por exemplo?
Não, porque teve jogos até com o Pollard que a gente também não foi bem. Não conseguimos ir bem. Então, cara, eu acho que é principalmente saber qual jogada selecionar. Dallas já fica muito claro que, na sua grande maioria, a gente vai correr na primeira descida. Eu até achei uma estatística, ó, acho que foi hoje, que saiu, que Dallas é tipo o sexto pior, ou no caso, o sexto time que mais corre em primeira pra 10. Só perde pra time tipo Falcons, Titans, que tem o Derrick Henry, sabe? Saints, que aí, sei lá, não vejo o jogo do Saints ultimamente. Mas, tipo, a gente tá perdendo pra esse tipo de time. E a gente tá, então, mostra que a gente tá tendo muita corrida em primeira pra 10, que já tá ficando muito maçante e muito fácil de prever. Além de que, o que a gente sempre reclama, corrida pelo meio. Não tem uma corrida por fora do teco, não tem uma corrida que seja de alguma forma um pouco mais diferente, deixa a defesa um pouco mais espaçada. Cara, teve uma jogada que eu vi que Dallas posicionou todo mundo, foi tipo aquele combo de jogadas heavyweight, né? Tipo, peso pesado. Jogou todos os tight ends pra direita, o Zeke foi lá e correu pra esquerda. Aí, pô, aí fiquei, cara, como que a gente vai conseguir ganhar jardas desse jeito se você joga todo mundo pra um lado e joga o seu running back pra correr pro outro lado, basicamente só com left tackle fazendo bloqueio? Não vai ter como. Vai sobrar defensor dos caras desmarcado, sabe? Então, acho que tá faltando um pouco mais de inteligência pro Kellen Moore saber como fazer essas jogadas. Parar de ficar na jogada simples de HB dive, coisas do tipo. Mas também não precisa inventar roda. É só abrir um pouco mais esse playbook corrido nosso e conseguir executar bem, jogadores executar bem. Porque o Zeke muitas vezes não foi bem. Aí, esse jogo, Malik Davis não foi bem, tirando aquela jogada que você falou, que foi de 20 e poucas jardas, que não foi um TD por pouco. Se passasse o último tackle, era touchdown. O Pollard também teve jogos que não conseguiu ir. O jogo terrestre ir bem, a gente precisa muito da qualidade do Pollard num jogo que ele sobressai. Quando o Zeke se sobressai em algum, fora isso, se for tipo algo normal, básico, a gente não consegue mais de 50 jardas por jogador, como foi o caso dessa semana.
Você sabe desde quando o jogo terrestre caiu de produção?
Principalmente quando o Terrence Steele se machucou, né?
Exatamente. Você pega os números da linha, não da linha ofensiva, mas do jogo terrestre, assim, depois da lesão do Terrence Steele, ela teve uma queda de rendimento muito grande, né? E eu acho que a gente tem que dar mérito pro técnico da linha ofensiva, né, o Joe Philbin, por conta disso, que nesse cenário eles bancaram o Terrence Steele. Não, a gente vai ver, o Lyle Collins vai sair do time, porque o Terrence Steele é o nosso right tackle titular. Bancaram ele na semana 1, ele não foi bem, acho que foi bem mal, continuaram bancando o Terrence Steele nas primeiras semanas, e era a peça fundamental do time até se machucar, né? Então, com a ausência dele, a gente vê como faz diferença, porque a gente tá colocando o Tyron Smith de right tackle, que é um ótimo um jogador também, mas ele tá improvisado, então o time cai de produção em relação a isso. Um outro fator que influenciou esse jogo foi o Biadish, que tava jogando muito mal até se machucar. O McGovern também não tava jogando bem, o Tyler Smith também não tava grande coisa, então a unidade toda de linha ofensiva ali não tava tão bem. E aí quando o Biadish se machuca, a gente tem que improvisar todo mundo. Das 5 posições da linha ofensiva, só o Zach Martin não tava improvisado quando o Biadish se machucou, porque a linha ofensiva começou com o Tyler Smith na esquerda, left guard era o McGovern, aí o Biadish no meio. Aí na direita era o Zach Martin e o Tyron Smith. E o Tyron tava improvisado. Quando o Biadish sai, eles jogam todo mundo uma pra direita, menos o Zach Martin, né? O Connor McGovern de guard, ele vai pra center. O Tyler Smith de left tackle vai pra guard. E o Jason Peters vai pra tackle. Então o Jason Peters vai estar improvisado. O Tyler Smith vai estar improvisado. O McGovern vai estar improvisado. O Tyron Smith vai estar improvisado. E aí, pô, você quer botar todo mundo improvisado na linha ofensiva ao mesmo tempo e acha que vai conseguir correr bem com a bola? Não vai conseguir, né? Porque não é igual o Madden, que você só coloca um jogador bom na posição ali, vai diminuir uns pontinhos ali no overall, mas ele vai jogar bem. Não é assim, porque é muito treino, entrosamento ali, ofensiva tem entrosamento também. Então acho que isso impactou bastante no jogo terrestre ruim. Só que felizmente, né, como o jogo foi na quinta-feira, a gente tem 10 dias até esse jogo contra o Washington. Eu não vi o injury report ainda, vou abrir quando acabar de falar do jogo aqui. Mas se o Tyler Biadish não jogar, se o Cowboys sabe que o Tyler Biadish não vai jogar no domingo, é uma janela de 10 dias ali que o time pode já ir treinando para conseguir montar uma linha ofensiva. Sejam os 5 melhores disponíveis, vão estar jogando e não vai estar ninguém improvisado, vão estar mais entrosados, então vai ser um cenário melhor do que a gente viu contra o Titans. E já pensando também pro jogo dos playoffs, com mais tempo de treino, acho que eles já vão conseguir desempenhar melhor. Pra quando chegar no jogo nos playoffs, a gente vai ter o Tony Pollard de volta, que é ótimo pro jogo terrestre, e vai ter uma linha ofensiva mais sólida, mesmo com um desfoque aqui e um desfoque ali. Então acho que isso vai beneficiar o jogo terrestre no longo prazo. E só pra fechar do jogo também, Vinícius, eu estava falando dos turnovers, né, que eu mencionei. O Deck, ele teve 2 interceptações no jogo e um fumble. Apesar do que o fumble, tipo, nas estatísticas, o fumble vai pra conta do Deck, né? Só que foi um snap muito ruim do Biadish, né? Esse tipo de jogado tem que cair na conta do center, não do quarterback. Porque o Biadish, ele fez o snap na bunda, né? Ele jogou a bola na bunda, a bola nem subiu. E a gente acabou perdendo a bola na jogada. Mas já são quantos jogos, Vinícius, que o Deck, consecutivos do Deck cometendo turnovers? São 5, pelo menos, né? É um número bem expressivo. E, pô, a gente sempre acha que vai interromper e acaba acontecendo. Eu ia falar desse fumble ou daquela interceptação que o Hendershot foi ridículo, né? Entregou a bola na mão do defensor do Titans. Aí, pô, o Deck sofreu o turnover, mas não foi culpa dele. Mas teve uma interceptação que foi culpa do Deck, né? Então, mesmo sem esses erros, pode passar pano, todo o pano do mundo pro Deck na interceptação do Hendershot. Beleza, não foi culpa dele. Nesse fumble também dá pra passar pano. Só que a outra interceptação não dá. Então, mesmo sem os erros dos outros, ele ainda terminaria o jogo com uma interceptação nas costas. Vinícius, até quando o Deck vai continuar sofrendo esses turnovers, né? Porque esse jogo contra o Titans acabou não custando tanto, né? Porque o fumble, né, a defesa conseguiu forçar um 3-and-out. A interceptação e as outras 2 interceptações, no caso, eles só ficaram no field goal. Foi menos mal. E essa interceptação que foi culpa do Deck, viu? Se o Cowboys estava em posição de field goal pra, antes do intervalo, faltando 50 segundos pra acabar o jogo, né? Não sei se tinha tanta necessidade dele forçar ali e, de novo, um turnover antes do intervalo. Quantas vezes a gente já falou disso?
Deve já ter ou 5 ou 6 jogos que tá tendo pelo menos uma interceptação ou coisa próxima disso. Eu não consegui, ainda bem que você tava falando do fumble, como, né, igual eu tava falando, assistir pela AO22, eu não consegui ver qual foi o motivo do fumble, né? Só vi que, ó, fumble ali, eu tava achando que foi culpa, sei lá, do Zach Martin, por exemplo, sabe?
Foi um snap ruim, tipo, ele, em vez de fazer o snap meio pra trás, ele meio que fez pra cima. Então a bola meio que bateu na bunda do Biadish e caiu no chão. Foi meio... Aí...
Mas tava em shotgun?
Não tava em shotgun.
Não tava, né? Eu adorei que você falou assim, ah, fez um snap na bunda, porque praticamente toda a bola dele passa na bunda, né, do center, mas tá bom.
Não, mas quando é shotgun, você não precisa bater na bunda. Mas eu acho que faltou, acho que foi mais falta de comunicação. Não sei se o Biadish fez o snap antes do que deveria, foi alguma coisa assim, sabe?
Não, eu realmente eu achei que tinha, sei lá, batido de alguma forma na perna do Zack Martin, cara. E tropeçado, mas beleza. E fumble acaba sendo bem complicado de querer jogar a culpa toda no deck, por exemplo. E a interceptação do Hendershot, cara, que tava quente a bola, será? Um frio desgramento que tava tendo lá em Tennessee, e o cara sai pipocando aquela bola daquele jeito. Não pode, cara. A gente já falou sobre isso aqui. Se tirasse da conta do deck todas as interceptações que foi erro de alguém, caía pelo menos na metade esse número. Mas aquela segunda interceptação, igual você falou, a gente tá chegando, a gente já tava vencendo, tava acho que 17-3, eu acho, não era? Se não me engano. Ou 10-3, quer dizer, já tava perto de ir pro intervalo. Tenta só queimar o relógio logo. Tendo também o sentido de querer marcar uma pontuação antes do intervalo, porque a bola voltaria para a mão do Titans, né? Não seria, não continuaria com Dallas, por exemplo. Tá faltando essa parte do deck pensar nisso aí, nessas situações. Se a gente já tá vencendo e coisas do tipo, não precisa forçar passe, porque foi um passe forçado, era uma janela muito pequena que ele jogou essa bola ali, tanto que não conseguiu chegar na mão do recebedor, porque tava muito bem marcado, infelizmente. Cara, pelo momento, aonde você tá, o tempo que falta pra acabar o jogo, qual é o placar, tem que pensar melhor nisso aí. Beleza, é um jogo contra o Titans que não valia nada pro Titans e em tese não valia tanta coisa pro Cowboys também, mas se acontecer isso num jogo de playoffs, complica muito mais do que num jogo de temporada regular, por exemplo.
Pois é, né, e como eu falei, interceptação antes do intervalo, né, pouco tempo antes, em uma campanha que era pra gente pontuar e na verdade o outro time pontuou. Nesse caso, foi uma jogada que custou a gente meio que 6 pontos, né, porque o Cowboys deixou de fazer um field goal que botaria o jogo em 13-3, pra tomar um field goal que levou o jogo a 10-6 no intervalo. E se o Cowboys anotasse um touchdown? A gente trocou um 17-3 por um 10-6. Faz diferença, né? E um jogo contra o Tennessee Titans, eu fiquei puto. Eu sabia que o time tinha condição de vencer o Titans com facilidade no segundo tempo, e foi o que aconteceu, né? Até porque o Titans é um time bem fragilizado, um time que vence com as derrotas, quarterback reserva e blá blá blá, mas e quando não for essa situação, né? É isso que a gente fica pensando. E quando for um adversário mais qualificado, e se a gente enfrentar o Tom Brady, né? O Tom Brady é um cara que, pô, se você dá margem pra ele ter uma campanha pra vencer o jogo no final, ele vai ganhar. A gente perdeu pro Tampa Bay Buccaneers na última campanha em 2021. Uma interceptação dessa pode mudar a história do jogo. Faltando um minuto pro intervalo. Cowboys em zona de pontuar. Se você entrega a bola, você devolve a bola pro Tom Brady, faltando um minuto pro relógio, ele vai conseguir pontuar. No mínimo, field goal. E em jogos mais qualificados assim, a gente não tem a certeza que, ah, no segundo tempo, o Cowboys vai se ajeitar e vai dar tudo certo. Não necessariamente, né? O buraco é um pouco mais embaixo. Vinícius, qual foi pra você o destaque e decepção da partida?
Cara, eu vou colocar como destaque o DeMarcus Lawrence. Eu gostei da forma que ele jogou. Conseguiu fazer um fumble que foi recuperado também, beleza, mas ele conseguiu pressionar muito bem o Joshua Dobbs. Teve uma jogada que a gente nem pressionou o Dobbs, porque a gente tava indo com 3 defensive ends na linha só. Tava Dante Fowler, Micah Parsons nas pontas e o Lawrence no meio. E cara, o Lawrence sai, tava alinhado na frente do center, ele sai num pique até a linha lateral de campo e ele que faz o teco em cima, não sei se era o Joshua Dobbs mesmo ou o running back, não lembro ao certo. Cara, o cara saiu do meio, praticamente do meio de campo, da posição que tava o center, pra outra, pra uma ponta, sabe? Tipo, pra parar a jogada. Ele jogou, acho que, menos da metade dos snaps. Eu até fui ver o snap count de Dallas aqui, dessa semana 17. Então, tipo, pela quantidade de snaps que ele jogou e pelo que ele fez, pra mim, merece esse destaque positivo. E o destaque negativo, ah, cara, eu vou ficar com o Nashon Wright, não tem jeito. Beleza, ele fez mais tecos porque teve muito mais passe voltado na direção dele. E os passes mais importantes, passes longos, ele acabou cedendo. E cada passe que ele cedia, você ficava pensando, será que o Kelvin Joseph não vai fazer melhor? Mas a gente sabe que também não vai fazer melhor.
Você viu o Kelvin Joseph no Special Teams, né? Ele sempre dá um jeito de aparecer, né? 2 faltas. Uma ele anulou o retorno do Turpin. E teve...
Foi nesse jogo que ele impediu o retorno, ele impediu o fair catch, não foi? Foi esse jogo. Que ele ficou, ele não deu espaço pro retornador na hora do fair catch, aí meio que foi fumble. E, cara, pô, na defesa ele já tava fazendo merda, e nos special teams ele continua fazendo merda, cara. Ele é inacreditável.
Eu sei que não é do mesmo do Nashon, mas, né, você vê cada jogada errada do Nashon, aí você fica, pô, a gente poderia ter o Asante Samuel Jr. Do outro lado, no lugar dele. E não temos, mas aí fica esse destaque negativo aí.
Tem algumas coisas que eu acho que é melhor você colocar em campo do que o Kelvin Joseph de cornerback. Eu acho que aquele robozinho aspirador de pó, sabe? Eu acho que ele conseguiria marcar melhor um wide receiver do que o Kelvin Joseph.
Aqueles dummy do Maiden.
Pode ser também um cone. Cone não vai fazer falta, pelo menos eu acho que não. Porque é inacreditável, cara. O Kelvin Joseph é inacreditável. O meu destaque positivo é o Sid Lamb. E a gente tá falando muito dos jogadores e tal, que precisam se mostrar. E Vinícius, o que o Sid Lamb tá crescendo nesse final de temporada é uma coisa inacreditável. Porque vai chegando no final de temporada, o Edson fica meio baleado, a dorzinha aqui. O Amari Cooper é um que sempre chegava no final da temporada meio baleado. Meio que treinando limitado, aí ficava meio esquisito. E o Sid Lamb é um cara que parece estar inteiraço, jogando muito, não anotou um touchdown, mas, pô, teve 14 passos na direção dele e ele conseguiu 11 recepções, 100 jardas. E é o jogador mais confiável do deck, né? Acho que é o jogador que o deck mais confia. E, pô, tá jogando muito, cara. Então acho que vale o destaque. E vale a menção honrosa também pro T.Y. Hilton, né, Vinícius? Que, pô, ele tá jogando muito bem. É o segundo jogo do T.Y. Hilton só, né? No primeiro ele só teve uma recepção, mas não é como se ele tivesse precisado de mais do que uma naquele jogo contra o Eagles, mas nesse jogo contra o Titans ele teve 5 na direção dele e ele conseguiu 4 recepções para 50 jardas, um número bem bom. É um cara que acho que vai agregar muito pro Cowboys nessa reta final de temporada, até porque ele alivia um pouco pro Michael Gallup, né? Aquela situação onde o Cowboys, pô, só tem o Sid Lamb e o Gallup para lançar. Então, né, você tem agora o T.Y. Hilton, você tem outra ameaça que os jogadores têm que se preocupar, principalmente em profundidade, que é uma jogada que o Cowboys sempre buscou o Michael Gallup. Agora o time não pode, porra, sei lá, vou dobrar a marcação no Michael Gallup. Não, porque tem o T.Y. Hilton do outro lado, tem o Sid Lamb. Então acho que foi uma adição muito boa pro Cowboys e tem rendido bem. E a minha decepção, meu ponto negativo, além das lesões, né, eu vou falar do Biadish, porque teve a lesão do Biadish, que, pô, é um ponto negativo por si só, mas eu acho que ele foi mal no jogo, ele tava mal, ele cometeu falta, ele, pô, tava envolvido na situação do fumble, né, que a gente comentou. Então, cara, eu acho que foi o pior jogo da temporada do Biadish. É a cereja do bolo, né, pra piorar tudo, ele se machucou. Tudo que podia acontecer de errado pro Biadish nessa noite aconteceu, cara. Porra, complicadíssimo. E Vinícius, foi de jogador, né? O Geoff Swain tava no Titans, ele teve uma recepção e tal. Não sei se você chegou a ver.
É, ainda bem que não fez TD, né?
Pois é, lei do ex não bateu. Eu sempre gostei do Geoff Swain, cara. Pra mim, ele era tipo um Dalton Schultz que não teve muita oportunidade.
Cara, eu falei sobre isso. Não lembro se foi no começo do jogo ou próximo disso, porque a gente teve boas opções para Tyrants, né? Cara, tinha o Swain, teve o Blake Jarwin.
O Item.
É, não, é que o Item é o Item, né, cara?
É que o Item era muito fominha, né, cara? Ele não dava muito espaço pra reserva.
Isso, era esse meu ponto. A gente deixou ficar muito cara, né, eu espero que ninguém entenda errado isso, porque o Item é foda. Mas já nesse final de carreira do Item, a gente sabia que era basicamente receber a bola. Se ganhar uma, duas jardas no máximo, já tava bom. Por conta da agilidade do cara, velocidade, coisas do tipo pela idade, né? E aí a gente acabou perdendo muitas oportunidades de ter Tyrants mais novos, porque a gente ainda continuava com o Item. Aí foi bem isso, né? A gente poderia ter muito, muito mais tempo de Blake Jarwin, de Geoff Swain, por exemplo. Até mesmo, por que não, de Gavin Escobar. E a gente não teve porque a gente acabava optando por continuar com o Item. E agora eu espero que a gente não cometa mais esse erro, porque Dalton Schultz já pode ir embora.
É que o Item, ele representa muita coisa dentro do Cowboys, né? É um cara hall da fama. Como é que você vai chegar e falar, não, Item, sai pro banco? É difícil, né, cara? Foi um período meio complicado. O Martellus Bennett saiu puto daqui justamente por causa disso, cara. Porque o Item não dava folga nenhuma pra ele. Isso foi em 2011. E o Item continuou jogando até, sei lá, 2018. E aí ele se aposentou, aí voltou, aí jogou no Raiders. O cara era fominha mesmo.
Ele não queria ficar em casa, né, cara?
Pois é, cara. E esses jogadores, cara, sei lá o que, que tem em casa que eles não querem ficar e relaxar, porra. Os caras estão aposentados com 40 anos de idade. Eu ia me aposentar com essa idade mesmo. Você vê o Tom Brady, pô, o Tom Brady não tinha a menor necessidade de voltar a jogar, cara. Pô, ele tá família incrível, esposa incrível, agora perdeu a esposa. Pra voltar a jogar, pra ficar apanhando, tá maluco, cara. O cara já tem mansão, já é rico, já fez dinheiro pra família toda, pros filhos, pros netos, bisnetos, e quer ficar apanhando de graça. Não de graça, né? Mas ficar apanhando de bobeira aí, tá maluco. Mas, falando do aproveitar o gancho, Vinícius, você tá falando que o item Hall da Fama, né? O Hall da Fama do futebol americano, né, anunciou os finalistas da classe de 2023. E temos jogadores, ex-jogadores do Dallas Cowboys, né? O DeMarcus Ware foi eleito como finalista. Ele que foi eleito como finalista, acho que da classe de 2022 e acabou não entrando, né? Foi eleito de novo. E, na minha opinião, tem que entrar no Hall da Fama essa classe. O DeMarcus Ware não é jogador pra ficar vários anos ali batendo na trave. E além dele, a gente teve o Darren Woodson, safety, né? Tricampeão no Super Bowl na década de 90. Baita jogador. E é um que tá batendo na trave há muito tempo. Muito tempo. Toda vez ele é cotado, aí chega como semifinalista. E dessa vez ele tá como finalista, né? Vamos ver se ele tem chance. E o último, né? Que ele entrou por outra categoria, né? Não foi nessa votação junto com os outros, foi na votação como na classe sênior, por já ter passado muito tempo desde que ele se aposentou. É o Chuck Howley. Pra quem não sabe, o Chuck Howley é um linebacker que até hoje ele é o único jogador que foi MVP do Super Bowl de um time que perdeu o Super Bowl. E do Super Bowl 5. Quando o Cowboys perdeu pro então Baltimore Colts. Ele jogou muito aquela partida, o Cowboys perdeu no field goal no finalzinho, né? E ele foi eleito MVP mesmo o Cowboys tendo perdido aquele jogo. E no Super Bowl 6, né, ele tava no time ainda e conseguiu ser campeão no Super Bowl em cima do Miami Dolphins e garantiu o primeiro título. Então ele fez parte do começo da história do Dallas Cowboys, né? E é um jogador lendário, também tá entre os cotados para ser finalista. Vini, você acha que os três passam?
Ele tá no nosso Ring of Honor, né? De Dallas e 5 All-Pros na carreira. Acho que é o segundo ano do Ware, né? Acho que já é bem provável que ele entre. Por conta do que ele tanto foi em Dallas, mas aí ele conseguiu, tipo, saiu de um time, foi pro outro, ganhou um Super Bowl, coisa do tipo. Cara, o Woodson, eu acho que ele vai continuar batendo na trave mais um ano. Acho que o Chuck Howley deveria, cara, igual você falou. O único jogador que fez isso na história da liga, né, de ganhar o MVP do Super Bowl, do time que perdeu, teve no início da história de um time, né, tipo, não é um jogador qualquer, sabe?
Vinícius, olha isso, não sabia dessa história. Ele foi draftado pelo Chicago Bears, foi o time dele. Ele foi draftado em 1958 na sétima escolha geral do draft. Jogou duas temporadas, né? Jogou a temporada de calor. Aí na segunda temporada, ele se aposentou achando que tinha tido uma lesão no joelho. Tipo, uma lesão no joelho que acabaria a carreira dele, a lesão no joelho. Aí em 1960 ele não jogou, meio que ficou inativo. E aí ele voltou pra terra natal dele, né, em West Virginia. E começou a ter... Ele teve um emprego num posto de gasolina. Tipo, meio que já pensando em se aposentar do futebol americano. Tipo, chega. Agora eu não sei se ele era frentista, se ele trabalhava no posto de conveniência. Tipo, não sei. E aí depois, quando ele quis voltar, né, ele decidiu voltar em 1961 a jogar. E aí o Cowboys teve interesse e trocou com o Chicago Bears, né. O Chicago Bears ainda tinha os direitos dele. Aí trocou por uma escolha de segunda rodada e uma escolha de nona rodada. Que na época o draft tinha, sei lá, 500 mil rodadas. O Cowboys, que foi fundado em 1960, né? Ele chegou no segundo ano do time. E aí o resto é história. Mas, porra, que loucura. O cara era, tipo, até um ano ele era frentista e depois ele tava voltando pra jogar pro Cowboys e, porra, Pro Bowl, All-Pro, Ring of Honor, MVP de Super Bowl. Mas eu acho que é isso, né? DeMarcus Ware tem que entrar. Chuck Howley, eu acho que tem que entrar também. E o Darren Woodson, cara, ele, pô, é um baita jogador. Eu acho que em algum momento ele vai entrar. Não sei se vai ser esse ano. É duvidoso. Em algum momento ele vai entrar.
Até porque eu acho que é difícil você aparecer 3 jogadores do mesmo time, né?
É, aí não sei. Também não sei. Aí que a gente tava comentando em off também, acho que jogadores recentes, assim, do Cowboys que é certeza entrar, né? Pra mim era o DeMarcus Ware e o Jason Witten. E aí tem também, por exemplo, o Dez Bryant. Eu não acho que o Dez Bryant entra. O Dez Bryant tem chance no Ring of Honor do Cowboys. De jogadores já aposentados, né? Porque acho que, sei lá, Tyron Smith e Zach Martin são jogadores que podem ir pro Hall da Fama. Um que eu acho que pode aparecer nos primeiros nomes, Vinícius, mas não chegar até entre os finalistas, é o Travis Frederick. Aquela primeira leva que só aparece, sei lá, 100 nomes. Eu acho que o Travis Frederick pode aparecer, assim, mas eu acho difícil, cara, porque a carreira dele foi muito encurtada por causa da síndrome que ele teve de Guillain-Barré. Eu não sei se ele entra, mas eu acho que ele vai aparecer, assim, um nomezinho aqui, citado ali. E tem o Tony Romo e tal, que, pô, é uma discussão enorme do cacete. E resumindo a história, eu acho que se fosse só pelo desempenho dele como quarterback, ele não entraria. Apesar de, no meu coração, ele entrar. Mas eu acho que pelo trabalho que ele tá fazendo como comentarista, juntando os dois, eu acho que em algum momento ele entra. Se você juntar o trabalho dele, como ele jogou como quarterback e também como ele vem tendo o desempenho dele como comentarista, né? Ele é um ótimo comentarista. E acho que, pelo menos a maioria deles, é Ring of Honor também do Cowboys, né, Vinícius? Jason Witten, DeMarcus Ware e Tony Romo e Dez Bryant. Eu acho que esses quatro, assim, é meio que certeza que vão pro Ring of Honor. Eu acho que o Tony Romo, eu fico na dúvida, cara, porque, sei lá, eu acho que o pessoal é muito ingrato com o Romo, mas é uma discussão muito grande, muito polêmica, e numa off-season da vida, em maio, que a gente não tiver assunto, a gente fala sobre. Mas, desde os assuntos da semana, o Jerry Jones teve uma entrevista, né, falando dos cenários do Cowboys nos playoffs, né, pra quem não sabe, com os cenários da rodada, o Cowboys pode se classificar em três cenários diferentes pros playoffs, né? Já tá classificado, mas ele pode ganhar a divisão ou ir pro Wild Card. Se for pelo wild card, a única seed que ele vai, né, ele entra com uma seed 5, né, como o melhor, o time de melhor campanha, tirando os campeões de divisão. E se o Cowboys entrar com uma seed 5, se não ganhar a divisão, o Cowboys enfrenta automaticamente o Tampa Bay Buccaneers fora de casa, já tá decidido. Tem chance matemática de ser outro confronto nessa situação. E se o Cowboys ganhar a divisão, o Cowboys tem chance de ser o cabeça de chave, né, a seed 1, ou a seed 2. O Cowboys ganhar a divisão, o Cowboys tem que ganhar e o Eagles perder. É isso. Se isso acontecer, o Cowboys ganha a NFC Leste. E para ser seed 1, o 49ers ele não pode ganhar. Ou seja, tem que perder ou empatar. Só que o 49ers vai enfrentar o Cardinals em casa e o Cardinals com quarterback 4. Então a chance é muito pequena, mas se o Cowboys for cabeça de chave, se tudo isso acontecer, o Cowboys folga na primeira rodada e aí só saberia o adversário no divisional, sabe, passando na rodada de wild card. Agora, se fosse de 2, né, o Cowboys já saberia qual é o adversário que ele enfrentaria, né? Tem três chances: o Seattle Seahawks, o Detroit Lions ou o Green Bay Packers. Um desses três e jogaria em casa. E também jogaria o Eagles para seed 5 e enfrentar o Buccaneers fora de casa também. Então é mais um motivo pro Cowboys ganhar a divisão, né? Isso, muita gente falou que preferia entrar como seed 5 e jogar contra o Bucks fora de casa do que ter a chance de jogar contra o Packers nos playoffs de novo. Você concorda?
Até foi um bom debate que a gente estava tendo no grupo de assinantes sobre isso, né? Por onde Dallas passar para os playoffs, a gente vai ter que exorcizar algum demônio. Ou seja, do Brady, que a gente nunca conseguiu vencer ele na história. O Aaron Rodgers, com, né, esse retrospecto recente que ele tem contra a gente, tanto em playoffs como em jogos normais de temporada regular. Eu gostaria de enfrentar qualquer time que seja em casa, para que de alguma forma a gente tenha o apoio da torcida. Para que consiga de alguma forma forçar um silent count do time adversário, né? E coisas do tipo, sei lá, de alguma forma a torcida texana conseguir pressionar, fazer essa pressão em cima do time adversário, de quem quer que seja. Mas eu acho que por isso seja importante a gente jogar em casa, porque, pô, se a gente for pra Tampa Bay, vai tá lotado o Raymond James Stadium, vai tá muita galera de vermelho e branco, né, de Tampa, e a gente que vai ter que fazer silent count, que vai ter que prestar muito mais atenção cada snap para não fazer offside nem coisas do tipo. Então acho que por isso a vontade de jogar em casa. E cara, a vontade de jogar em casa pro Jerry Jones é aquilo, dinheiro no bolso dele, né?
Pois é, isso que eu ia falar, né? Em entrevista, né, que o Jerry Jones teve, ele falou quem você prefere enfrentar nos playoffs. Ele falou, cara, eu prefiro jogar em casa. E pro Jerry Jones tem essa motivação a mais, né? Que é o din-din no bolso, que ingresso nos playoffs, o preço vai lá nas alturas e lota. O estádio fica abarrotado porque é playoff, né? Mas eu acho que tem que ser um jogo em casa, cara. Independente de ser Packers, cara, não me importa. Não me importa, Packers, tipo, pô, tem histórico ruim, perdemos pra eles essa temporada, perdemos pra eles duas vezes nos playoffs. Mas, cara, em 2016 que a gente perdeu pra eles nos playoffs, a gente ganhou deles lá. Não é porque a gente perdeu na temporada regular que a gente vai perder de novo, né? Playoff, tudo pode acontecer. E a gente sempre fala da atmosfera que é do estádio em jogo de playoff, como o AT&T Stadium se torna um fator, né, importante. Não só isso, como todos os estádios da NFL mudam, né, o ambiente em jogo de playoffs, se torna muito mais hostil, porque é um jogo de vida ou morte, né? Então a torcida de
fato inflama. O Cowboys entrando como seed 5, não é como se ele fosse jogar só um jogo fora de casa. Ele meio que joga os playoffs inteiros fora de casa. E se a gente passa pelo Tampa Bay Buccaneers, supondo, na próxima rodada, a não ser que haja uma catástrofe, tanto o seed 2 quanto o seed 3 perderem, né, o Cowboys vai jogar fora de casa de novo. Pensando racionalmente, jogaria ou contra o Eagles ou contra o 49ers fora de casa, se passar pelo Tampa Bay, né? Que também é outro jogo que vai ser duríssimo, seja qual for o adversário. E se passar, aí poderia enfrentar um dos outros dois, né? Ah, se foi o 49ers no divisional, seria o Eagles na final de conferência, ou o contrário. Então seriam três jogos muito complicados fora de casa, se passar com a seed 5. E a menos que, pô, sei lá, o Giants passe com a seed 6 e, porra, consiga ganhar dois jogos fora de casa e a gente enfrente ele na final de conferência e joga em casa. Ou se o Packers, se o Lions, se o Seahawks também façam isso pela seed 7. Mas isso é muito improvável, né? Que todos os times de wildcard ganhem todos os seus jogos.
Se acontecesse isso, provavelmente seria uma das poucas vezes que ocorreram na história.
Pô, se não for a única, né? Eu não sei. Aí teria que pesquisar, mas é muito raro, né? Porque se os times passam entre os primeiros, é porque, teoricamente, eles são os melhores times da conferência, né? E todos os melhores times perderem, é improvável. Como se a gente tivesse que decidir, ah, você quer enfrentar agora o Tampa Bay fora ou o Packers em casa? É basicamente se decidir. Você quer jogar todos os playoffs, basicamente todo em casa ou todo fora? Essa é a pergunta certa. E eu acho que só tem uma resposta certa aqui, que é jogar em casa. Porque é uma vantagem muito maior. Você pode ver o desempenho do Cowboys em casa, como o desempenho do Cowboys em casa tá muito melhor do que fora. Em alguns outros anos não foi assim, mas esse ano tá sendo. Quantos jogos a gente perdeu em casa? Acho que só pro Tampa Bay Buccaneers, porque as outras derrotas foram pro Jaguars, pro Packers e pro Eagles, todas as fora de casa. A gente só perdeu um jogo em casa. A gente ficou 7-1 na temporada jogando em casa. Só perdemos na estreia. E ainda foi um jogo, tipo, mais ou menos apertado. Mas enfim, o Cowboys tá jogando muito melhor em casa. Então eu acho que a gente tem que torcer muito pro Cowboys ganhar a divisão. Vai ser muito difícil, porque não vai ser difícil o Cowboys ganhar do Commanders. Eu acho que o Cowboys é muito favorito pra esse jogo. Mas ao mesmo tempo, o Eagles enfrenta o Giants em casa, né? E o Giants, ele já tá matematicamente garantido na 106. Ou seja, o Giants pode perder de W.O. nessa partida. Tipo, não faz diferença pro Giants ganhar de 100-0 ou de perder por 100-0. Ele ainda vai pros playoffs classificado da mesma maneira. É muito fácil pro Eagles ganhar esse jogo, né? Se você tá levando em consideração que você tá enfrentando um time que já não quer mais nada, né? Que não faz diferença o resultado. É improvável que o Cowboys ganhe a divisão. Muito mais improvável que vá pra seed 1, mas é aquilo. O Cowboys tem que fazer o dele, né? Mas antes de falar sobre o jogo, sobre essa situação, Vinícius, vou mencionar o James Washington, né? Porque o Cowboys trouxe ele para repor a saída da Mari Cooper, isso lá em março. O James Washington, ele quebrou o pé em agosto, ficou um tempão fora, voltou por agora, né? Fim de novembro, começo de dezembro. Ficou ativo duas partidas, mal jogou, né? E quando o T.Y. Hilton surgiu, né? Ele começou a ficar inativo pro T.Y. Hilton jogar. E agora ele foi cortado, né? Foi dispensado, um jogador que não vai deixar saudade. Mas você acha que o Cowboys errou o planejamento em ter apostado nele? O Cowboys ter perdido tanto tempo com o James Washington?
Eu não digo que necessariamente a gente errou em ter contratado ele, coisas do tipo, porque ele machucou bem no training camp ainda, né?
Você é engenheiro de obra pronta, falar que errou agora, né?
Totalmente. Eu acho que a gente errou no caso de, pô, aconteceu a lesão. Ali, ela já sabia que o Gallup provavelmente ia demorar algumas semanas já dentro da temporada para voltar, que foi o que aconteceu. Eu acho que o maior erro não foi ter contratado o James Washington, foi não ter contratado ninguém após a lesão dele. Porque em tese a gente tinha um recebedor 1, o James Washington como recebedor 2, e o Gallup quando voltasse. Aí a gente perdeu o recebedor 2, a gente só tinha o recebedor, só tinha um lembre de recebedor. Aí teria que ver Noah Brown, Ferroco, Tolbert, que são calouros e coisas do tipo. E a gente não foi atrás de ninguém veterano. Cara, o T.Y. Hilton tava aí. A gente já poderia ter o T.Y. Hilton há muito tempo, né? A gente poderia ter o T.Y. Hilton desde a primeira semana, por exemplo. Eu acho que o que pecou em Dallas foi essa parte de não ter trazido um substituto pro lugar do substituto.
Eu concordo, eu acho que o Cowboys supervalorizou os recebedores que já estavam no time, né? Por exemplo, o Noah Brown, até o Dennis Houston, né? E o Cowboys supervalorizou a presença do Dennis Houston na pré-temporada. Ah, o alvo favorito do deck, não sei o que mais. A gente viu o que aconteceu com o experimento do Dennis Houston, né? Durou um jogo. Foi o jogo de estreia, depois ele foi cortado. E aí a gente ficou penando com o wide receiver esse tempo todo e já podia ter resolvido em agosto. Inclusive, eu não sei se ele ainda tá no practice squad, Vinícius, eu acredito que esteja, que é o Brandon Smith, se eu não me engano é esse o nome, foi um wide receiver que foi muito bem na pré-temporada. Pra mim ele foi muito melhor que o Dennis Houston, e o Cowboys não deu chance nenhuma pra ele, por mais que o Cowboys tivesse tido problemas com o wide receiver, em nenhum momento eles cogitaram ele subir ele e sei lá, cara, não sei se ele tá treinando bem, treinando mal. E o próprio Jalen Tolbert, né, que é outro jogador que o Cowboys queria apostar, e acabou sendo... Acho que foi a pior escolha do draft do Cowboys nos últimos anos, porque o Nashon Wright pelo menos entrou em campo, fez uma coisa, ele nem sequer consegue ficar ativo pra jogar. Ele escolheu de terceira rodada, o Kelvin Joseph no mínimo entrou em campo, ajudou os special teams daquela maneira, né, ajudou em alguns momentos, errou em vários. Jalen Tolbert nem isso, cara. E eu acredito que o Tolbert pode ser cortado até mesmo antes da próxima temporada, tá? Isso com a escolha de terceira rodada. Se um cara que só ocupa espaço ali, não, nunca tá pronto,
vamos apostar nele até quando, né? Será que o Cowboys não vai atrás de recebedor ano que vem?
E aí vai cortar quem? Vai cortar o Ferro, que é um cara que tava ajudando os special teams, ou o Tolbert, que nem isso consegue? Mas, Vinícius, falar do injury report aqui, né, eu tava vendo os nomes e o Micah Parsons, que por acaso jogou com aquela mão de cotonete toda enfaixada naquele jogo contra o Titans, ele não tá no injury report.
Não, realmente, ele não tá no injury report. Ele teve algumas lacerações na mão esquerda, né? E por isso tava daquele jeito maluco. Mas ele já disse que joga semana 18. Esse aí é outro faminha. Mas tá bom, porque ele tá novo ainda, pode ser faminha. Fora isso, a gente tem DeMarcus Lawrence treinando limitado, já algo normal. Van der Esch, de forma limitada também. A gente já sabe que não vai jogar semana 18, né? Vai esperar playoffs. Tony Pollard treinou de forma full, com um problema na coxa, e parece que ele joga assim já. Acho que até pra tentar voltar um pouco do ritmo. E que quem não treinou foi o Kelvin Joseph, com um problema no dente. Aí é uma boa pergunta o que aconteceu com o dente dele, que não sei. E o Tyler Biadasz com tornozelo, que, cara, eu fiquei com medo do tornozelo do Biadasz ali, na jogada, quando eu vi. Ele não deve jogar essa semana, eu acho que é o que mais preocupa é isso, porque, cara, o Boss falou, com ele não jogando, a gente vai ter que botar todo mundo de improvisado, praticamente, na linha ofensiva. Além disso, a gente não tem um center reserva, a gente vai ter que subir um reserva do PS, porque o Matt Farnell, que é a janela de 21 dias pra voltar da IR agora, então, tipo, pra essa semana 18 ele não tá pronto, quem sabe pro wild card, mas pra semana 18, pra domingo agora, não vai tá pronto. Então, assim, eu tava vendo os jogadores de linha ofensiva de Dallas, que a gente tem no momento, o único reserva no elenco chama Josh Ball. Não tem mais reserva em Dallas. Desde que tá machucado. Já tá muito tempo machucado. O Alec Lindstrom, que foi um cara que a gente pegou como não draftado, também tá na reserva. Farniok ainda tá na reserva. A gente vai ter que subir, no mínimo do mínimo, dois ou três jogadores do PS pra linha ofensiva, sabe? Ou assim, eu acho que Dallas vai subir no mínimo dois e vai assinar com um pro 53. A gente vai ter que ter pelo menos, no mínimo, três reservas nessa linha ofensiva, do jeito que tá. A gente não pode não correr perigo, mesmo sendo semana 18, sabe? E acho que o Biadasz é uma das maiores preocupações.
Não só isso, né, Vinícius? Acho que até em questão de... E se o Cowboys quiser poupar os jogadores no meio do jogo? Quiser poupar um jogador de linha ofensiva? Alguém tem que entrar no lugar, né? Então tem que ter um jogador pronto pra assumir ali, se o time quiser poupar alguém. Nesse caso de linha ofensiva, vai tem quem pra poupar nessa?
Não vai ter jogador, né? Aí vai ter que tentar, tipo, poupar dois, pelo menos. Seria o Zach Martin e o Tyron Smith.
Eu tava vendo aqui no practice squad do Cowboys. O Cowboys tem o Isaac Alarcon, o Aviante Collins e o Dakota Shepley de tackle. Tem o Alex Taylor e o George Moore, que estão listados como OL. Aí não sei se ele joga mais de uma posição, talvez seja um jovem de guard. Tem um center que é o Brock Hoffman. Então possivelmente a gente vai ver alguns desses nomezinhos sendo ativos pro jogo de domingo.
Eu tava vendo aqui o Dennis Houston tá no practice squad e o Brandon Smith, que eu falei, também tá.
Sobre o Kelvin Joseph com dente, cara, sei lá, eu duvido do nível de inteligência dele como ser humano, sabe? Se ele consegue comer uma refeição com garfo e faca, sabe? Se ele consegue atravessar na faixa, ele consegue dar bom dia pra uma pessoa sem fazer alguma merda, sabe? Abotoar a camisa direito. Eu tenho minhas dúvidas se ele consegue fazer essas tarefas, assim, básicas do dia a dia. E acho que escovar o dente tá entre elas, cara. Ele deve ter feito alguma merda, assim. O Barry Church, né, teve uma época que ele perdeu um treino porque ele quebrou um dente comendo alguma bala, aquelas balas mais duras, sabe? Cara, sei lá o que o Kelvin Joseph aprontou, mano.
Aquelas balinhas de caramelo que ficou na geladeira, endureceu.
Tipo isso, nos Estados Unidos eles chamam de Jolly Ranch, cara. Mas enfim, é uma balinha dura. Deve ser tipo uma fritela da vida, sabe? Vamos falar do jogo, né? Já rodamos aqui todas as notícias possíveis. E agora temos Dallas Cowboys contra Washington Commanders, nosso último rival, né? O Cowboys que tá 4-1 na divisão, pode chegar assim, né? O Deck pode assinar a paternidade de mais um time, já que ele varreu o Giants, ganhou do Eagles e tá prestes a varrer o Washington. Na verdade, não varrer porque o Cooper Rush ganhou outro jogo, né? Mas pode ganhar de Washington. Willis, a pergunta que fica é: você acha que o Cowboys deve poupar nesse jogo, já ir com reservas pra dentro, tipo, desde o começo? Ou você acha que não, tem que jogar pra ganhar mesmo, porque tem chance de ganhar a divisão?
Cara, eu acho que não tem que poupar, não. Porque a gente vai jogar no mesmo horário que o Eagles, não é? Eu vi a tabela de jogos da semana 18, mas agora eu esqueci quando que o Eagles joga. Mas eu acho que é no mesmo horário, pelo menos, do Eagles. Porque é, né, jogo de importância igual para os dois times. Então eu acho que a gente não pode poupar por conta disso. Além de que, assim, a OL não tem como poupar por conta desses desfalques, aí vai ficar impossível. Imagino que o Pollard não vai ter uma quantidade grande de snaps, por exemplo, voltando de lesão, vai ter alguma coisinha ali, mas acho que vai ser o terceiro running back do time nesse caso, para não ter uma oportunidade de poder se lesionar de novo, o mesmo músculo. Van der Esch já não joga, eu acho, cara, o Parsons não vai ser poupado, até porque ele não iria querer ser poupado. Eu acho que, assim, pode chegar, caso aconteça, que eu acho que vai ser difícil, mas pode chegar que em algum momento a gente tire alguns dos titulares. Todos eu acho que vai ser bem complicado, mas tire alguns. Cara, dependendo de como tiver o jogo, o Lembe não precisa mais jogar porque ele é nosso principal recebedor, então ele tem que estar saudável pros playoffs, sabe? E eu falei semana passada que era jogo pra gente tentar liquidar logo o mais rápido possível. Essa frase continua valendo pro Washington, até porque o Washington vai jogar com o Sam Howell de QB, é o terceiro QB do time, vai ser o titular contra a gente. Então, assim, pô, é o terceiro QB dos caras, eles já não tem nada pra valer, né? Já, dependendo de uma derrota, é até melhor pra subir um pouco mais na ordem do draft. Então, assim, com mais rápido o Dallas puder acabar logo com o jogo, a gente pode tirar peças importantes e não possa ter o azar de se machucar para os playoffs, que já tá ficando muito perto da parte principal da temporada.
Muito complicado, cara, porque imagina se o Cowboys poupa o time perde, só que o Eagles perde também, a gente desperdiça a chance de jogar em casa nos playoffs.
Eu acho que isso é o bom do jogo ser no mesmo horário, né?
Ah, se o jogo do Eagles fosse antes, seria a melhor coisa do mundo, né?
É, mas assim, pelo menos a gente consegue ter uma noção em tempo real de como tá indo o jogo lá. E claro, vamos passar pro McCarthy, vamos passar pra todo mundo ali do staff, como vai tá rolando o jogo do Eagles. E o que a gente pode fazer, né, de acordo com o placar que tiver por lá.
Eu começaria com os titulares. Eu acho que o Cowboys tem chance de ganhar a divisão? Tem. Então tem que jogar pra ganhar a divisão. Eu acho que, vamos poupar e garantir e se contentar com a seed 5. Pô, isso aí pra mim é mentalidade de time perdedor. O Cowboys tem que jogar pra ganhar e jogar pra ganhar a divisão. Ganhar ou não, outra história, mas o Cowboys tem que fazer a parte dele. Pô, chega no intervalo, o jogo do Cowboys tá 14-14, jogo meio complicado. E o Eagles tá 31-0 no Giants. Aí, pô, chega uma hora que você tem que poupar, né? Em situações assim, pô, o Cowboys vai receber, vai saber em tempo real quanto tá o jogo lá. O jogo do 49ers, pra mim, sinceramente, foda-se. Porque não é um jogo que vai impactar diretamente na vida do Cowboys. Vai impactar a classificação dele nos playoffs se ganhar a divisão. O Cowboys tem que pensar em ganhar a divisão. Ganhou a divisão, aí pensa em alguma coisa do 49ers, mas não tem que ficar, se o 49ers tá ganhando, então vamos poupar. Não. Mas eu acho que os jogadores que estão com alguma lesão ou treinando limitado, porque a gente já viu alguns jogadores, o próprio Micah Parsons, né? Apesar de não estar no injury report, sempre aparece com alguma dorzinha, alguma coisinha. É um jogador que, pô, se eu pudesse, eu não colocaria ele pra jogar. Apesar de que sabe como é que o Micah Parsons é, né? Então, duvido que o Cowboys poupe ele, até por ele também. Mas, por exemplo, o DeMarcus Lawrence, treinando de forma limitada, você vai colocar ele para jogo? Pô, eu prefiro descansar o DeMarcus Lawrence, sinceramente. Eu acho que o Cowboys tem a mesma capacidade de ganhar esse jogo com ou sem DeMarcus Lawrence em campo. Tipo, o Tony Pollard, ele treinou sem restrição. Se ele tiver alguma coisinha, você não prefere poupar? Eu preferia. Van der Esch, se domingo fosse um jogo de playoffs, ele jogaria. Ele tá treinando limitado, acho que ele jogaria meio no sacrifício. Mas em jogo assim, você vai pôr ele no sacrifício pra jogar? Eu não colocaria. Eu acho que o Cowboys não vai colocar o Van der Esch. DeMarcus Lawrence, não sei. Tony Pollard, eu acho que deve jogar. Mas eu acho que é isso. Você poupar alguns jogadores que dá pra poupar, né? Jogadores que já estão meio baleados pra chegar em 100% nos playoffs. Mas de resto, acho que tem que ir com o time titular, você tem que ir com o deck, você tem que ir com o Cid Lamb. E aí, dependendo do nosso jogo, aí sim, poupa. Pô, o Cowboys tá passando por cima do Washington. O jogo, pô, tá igual o jogo contra o Minnesota Vikings. Aí sim, poupa. O Cowboys tem que jogar pra ganhar. É um jogo que vale, apesar de não valer tanto, assim, depender dos adversários pra valer alguma coisa, o Cowboys tem que jogar pra ganhar. E agora, enfim, sobre o jogo em si, como você falou, o Washington vai com o QB3, estão eliminados da temporada, dando uma merda do cacete com o time fora de campo, né, com o Dan Snyder, o Ron Rivera tá com meio que a corda no pescoço, time trocando de quarterback, então tá um cenário completamente terrível e o Washington meio que já pensando no draft, né, já tá eliminado, então se perder esse jogo não vai fazer diferença nenhuma, se ganhar esse jogo vai só piorar a situação pra eles. Como é que você vê o jogo acontecendo? Você acha que vai ser difícil essa partida pro Cowboys?
Os caras tiveram a audácia de doar só R$5.000 no negócio da Marham. Mesmo que um negocinho, tipo, um restaurante lá do... Sendo que o Dan Snyder, né, cara? Milionário. Mas tá bom. Fora tudo isso, não tem o porquê de ser um jogo complicado. Tudo isso que a gente já, né, tá falando. Tá tendo mudanças de QB. A gente vai jogar com o terceiro QB. Se brincar, o McLaurin, que é o melhor recebedor deles, pode ser que nem jogue, porque, cara, vai arriscar um cara desse machucar, ter uma lesão de ligamento, por exemplo. Cara, romper ligamento agora em janeiro? Você não tá pronto pro começo da temporada que vem, mas não. Hoje é algo a ficar pensativo. Alguns jogadores principais da defesa também, e coisas do tipo. Então, o Washington é uma bagunça gigantesca. E que bom que seja assim, porque a gente precisa ter algum time sendo ruim na divisão e que não seja Dallas. E a gente precisa vencer, né? Precisa, de alguma forma, nem que seja contra um time ruim, mas colocar o jogo corrido em holofote, né? Conseguir, de alguma forma, que consiga uma quantidade grande de jardas, que seja com o Malik Davis, porque Pollard não deve jogar muito. O Zeke também nem tanto, porque tem que ir tenteando, igual a vovó fala. Você vai tenteando e vendo de acordo com a situação que vai estar ambos os jogos. Cara, fora isso, é só não forçar, né? Só deck não forçar passe para ser interceptado. Jogo corrido, pelo menos, ser decente. O resto, a defesa consegue fazer fácil contra um ataque bem pífio que vem sendo... Não que vem sendo do Washington, porque o Heineken é melhorzinho, mas que se fosse o Carson Wentz, a gente já saberia que seria deprimente. E o Sam Howell, ninguém vai saber como vai ser. Pode ser aquele cara que vai dar 3 interceptações fácil pra nossa defesa.
E eu acho que vai ser um jogo pra deixar a gente com raiva.
Mas isso aí é qualquer jogo do Cowboys, né, Prat?
Pois é, eu sinto falta de um jogo fácil, assim, um jogo mais tranquilo. Parece que todos os jogos da temporada de Dallas, tipo, mesmo que terminaram bem, assim, ainda teve um momento que o Cowboys meio que, pô, deixou a gente meio puta. Acho que o jogo contra o Vikings foi o único que foi meio que tranquilo desde o começo, sabe? Do começo ao fim foi tranquilo. Mas de resto, cara, sempre teve algum momento que você fica, não acredito, cara, que esse time tá fazendo isso. Pô, não acredito. E foi mais ou menos isso, né, cara? Mas eu acredito numa vitória tranquila, né? Eu acho que o Washington vai querer endurecer no começo, mas o Cowboys simplesmente só tem um time melhor. Tem um time melhor e eu acho que a qualidade vai prevalecer ao longo do jogo, né? Tipo, a partir do segundo, terceiro, quarto. Espero que o jogo já esteja numa vantagem boa pro Cowboys conseguir poupar alguns jogadores no último quarto. O Cooper Rush entre, você falou Malik Day. Coloca o Noah Brown pra ter 20 passes na direção dele lá. É, e poupa o Cid Lamb, Michael Gallup e sei lá mais o que. Mas, bom de palpite, Vinícius. Lembrando que eu acertei a do Malik Davis, hein? E eu nem sabia que o Pollard não ia jogar.
Cara, acho que foi o quê? A primeira bold que a gente conseguiu?
Cara, eu acho que já teve uma outra que eu acertei.
Não, esse ano, no caso.
Ah, esse ano, sim.
Esse ano. Não, a gente já acertou outra bold já.
E eu acho que em uns 10 anos de podcast, eu já acertei, sei lá, 3 bolds, alguma coisa assim.
É que dependendo, a gente também força um pouco, né? Se fosse acontecer, eram umas coisas muito malucas que aconteceriam em cada jogo aí. Cara, tá... Placar 24-10 pra Dallas. Não vai ser um placar elástico, porque vai chegar um momento que vai ter Cooper Rush como QB. Então, vai ser isso aí, 24-10. De bold, 3 TDs vão ser do T.I. Hill. Ele vai dominar o jogo aéreo de Dallas essa semana.
Aí eu vou apostar em 20-10. Joguinho ruim pra cacete. Eu vou apostar no... em touchdown da defesa. Você quer que eu fale quem?
Já joga o nome aí, pô. Mais fácil.
Vou apostar na nossa camisa 24, na Sean Wright.
Na Sean Wright é 25, cara.
Não, é 24.
Não é 25?
Pô, tá querendo...
Tá duvidando de mim, né?
Ele era 25.
É Mucuamo que é 24, cara.
Tá certo, tá certo, tá certo. Então pode ser o Mucuamo, já que eu falei 24. Então
é
Mucuamo.
Porra, aí é bold mesmo.
Já que eu errei o jogador, que continue, que eu erre até o final.
Cara, o Nashon Wright já seria difícil marcar um TD. Já me surpreendeu ter feito uma interceptação, né? Mas ok.
Bold sobre o Kelvin Joseph tá proibida, tá? Não quero ver esse nome. A bold do Kelvin Joseph é, tipo, se ele passa o jogo sem falta, se ele consegue, pô, colocar o uniforme direito. Porque, pô, pra mim, ele tá mais perto de um quadrúpede do que um ser humano normal. Com que jogador burro é o Kelvin Joseph? Mas é isso. Vinícius, tem considerações finais pra falar?
Não, só isso mesmo. Bom, assim, ótimo, ótimo que a temporada tá acabando, porque agora vem playoffs.
Sabe que a gente tá na contagem regressiva, podcast, até acabar a temporada, né?
Sim, já tá no finalzinho já.
Depois desse, a gente tem mais quantos? 4?
Praticamente, e a parte do Super Bowl, né? A véspera.
É, a gente tem esse podcast agora, um antes do Wild Card, um antes do Divisional, um antes da final de conferência, 2 antes do Super Bowl e 1 depois do Super Bowl. Então 7. Obviamente considerando que o Cowboys vai chegar até lá.
Já é contagem regressiva já pensando nas férias já. Mentira, porque já tem draft daqui a pouco, né?
Super Bowl fevereiro, aí já tem free agency em março, tem draft em abril. Coisa não claro, não. Vai ter o podcast do Romo que eu falei.
A gente vai ter que falar sobre a temporada passada e tudo mais. Mas eu até ia querer comentar sobre isso, né, Prat? Aproveitando se fosse em últimas considerações. Conseguimos mais de 10 vitórias em 2 anos consecutivos, né? Além de que a gente tá indo para playoffs em 2 anos consecutivos, que já fazia um tempo que a gente não conseguia isso.
Desde a década de 90, né?
É, então, é um baita tempo. E assim, mesmo com todos os problemas do McCarthy, teve e ainda tem em algumas situações, ele conseguiu elevar esse time de Dallas num patamar que, assim, eu sei que é pouco tempo e tudo mais, mas que o Jason Garrett não conseguiu. Ok, eu entendo as pessoas, quem quer um técnico melhor, até acho que Dallas com um técnico melhor que o McCarthy tem mais chances ainda de conseguir mais força para os playoffs, mas ele já tá fazendo um belo nome dele pra quando chegar o momento que ele for demitido, por exemplo, porque tá conseguindo colocar a Dallas num bom holofote.
Espero que o próximo podcast a gente já chegue falando da classificação via título da NFC Leste, coisa que não acontece, sei lá, 20 anos que a NFC Leste não tem.
Você não é santista, né? Mas eu sou santista e quando nós ganhamos a Libertadores, a gente sabia que ia enfrentar o Barcelona, Léo, lateral, mandou aquela assim, eu quero ver lá, quero ver se são isso tudo mesmo. Chegar no podcast que vem já falando assim, eu quero ver se o Tom Brady é tudo isso mesmo, entendeu? Ou quero ver se o Aaron Rodgers é tudo isso mesmo. Não, já chegar assim no podcast semana que vem.
Aliás, meus pêsames ao Pelé, um cara que marcou minha infância, apesar de, porra, não ter tido idade pra ver ele, obviamente. Mas eu tuitei algumas coisas de por que o Pelé marcou minha infância, assim, no futebol e tal. E, enfim, eu tenho uma camisa autografada pelo Pelé. Tá enquadrada, inclusive, atrás de mim nesse momento.
Eu vi esse post aí, Prati. Já tô pensando o quanto que vai ser pra desenrolar ela com você.
Pô, essa camisa não tem preço, não. Inclusive, fui pegar uma camisa do Santos que eu tenho aqui, que meu pai me deu um tempão atrás. Aí fui pegar pra usar, pra mostrar pra ele. Quando eu peguei a camisa pra ver... Sabe qual o número e nome estão nela? Robin 7.
Cara, antiga, hein?
E aí, cara, não dá pra usar ela mais, né?
Dá não. Larga a mão.
Pô, até em casa eu fico com vergonha de usar, na rua não tem chance.
Larga a mão. Por isso que eu já compro camisa. Quando eu comprei uma camisa do Santos, era sem nada de número.
É, quando eu compro camisas, sem nada. Mas as do Dallas não tem como, né? Então sempre tem nome, mas... Essas de futebol, mas como foi ganho de presente, né? Não tinha como escolher. Foi surpreso. Mas enfim, chega de falar sobre esses assuntos. Valeu, tamo junto. Go Cowboys!